Circuito CBN, com Gustavo Frison.
Olá, bom dia! Hoje, sábado, dia 30 de abril de 2016, sejam todos muito bem-vindos à edição comemorativa de um ano aqui do Circuito CBN. Eu sou Gustavo Frison e a partir de agora nós abrimos a revista de variedades aqui da CBN Campinas para trazer informações e discutir diferentes assuntos, sempre recebendo convidados especiais ao vivo aqui no estúdio. E para participar do nosso programa, todo mundo já sabe, é muito fácil, basta nos enviar uma mensagem para frison@cbncampinas.com.br com a sua pergunta, opinião, enfim, é o contato direto aqui conosco. Então, a partir de agora, chega de papo e fiquem ligados, porque a edição de número 51 aqui do Circuito CBN já está entrando no ar!
E comemorando o primeiro ano no ar, o Circuito CBN vem chegando! Hoje a nossa convidada especial será a doutora Silvia Regina Brandalize, médica oncologista, presidente do Centro Infantil Boldrini, que vem nos contar um pouco da história desse importante hospital filantrópico e de ensino, como ele se transformou em referência internacional para o tratamento do câncer infantil, seus principais desafios neste momento de crise e de que forma pessoas físicas e jurídicas podem ajudar. Ainda tem o nosso momento da construção com informações importantes ligadas à área, a nossa agenda com dicas legais para os próximos dias e muito mais. No ar, ao vivo para 60 cidades do interior paulista, através da Rádio CBN Campinas, Circuito CBN.
E a nossa convidada de hoje já acordou cedo e está aqui conosco no estúdio, doutora Silvia Regina Brandalize, médica oncologista, presidente do Centro Infantil Boldrini. Muito obrigado pela presença, é um prazer ter a senhora aqui.
O prazer é meu, ainda mais se está comemorando um ano, né?
Tá vendo?
Eu gosto de aniversário.
Gosta de vir para a festa.
Gosto de vir para a festa, mas Gustavo, eu preciso de corrigir que eu não sou médica oncologista.
Pediatra.
Pediatra de corpo e de alma.
Foi esse o motivo, na verdade, que a senhora se entranhou nessa área, não é isso?
Isso. Então, o meu foco, né, é muito restrito. Era, viu, restrito até 15, depois fui até 18.
Foi dando uma
esticadinha. Depois 25. Aí nós fechamos agora no Boldrini até 29, como caso novo.
Olha só.
Mas uma coisa importante é que eu não consigo me desligar depois de 30. Porque a gente vai atrás dos efeitos tardios, se a pessoa se inseriu no mercado de trabalho, se tem problemas relacionados ao tratamento. Então, isso é interessante.
É um vínculo eterno.
É, isso é interessante, porque não faz sentido você fazer um corte no interesse.
Segmentar, né?
É, segmentar.
Entendi. E é por isso que eu trouxe ela aqui hoje. Vamos contar um pouco da história dela, do Centro Infantil Boldrini, enfim. Mas para começar a conversa, eu queria saber um pouco da história da doutora, enfim. Ela nasceu em São Paulo, se formou em medicina aos 26 anos na Escola Paulista de Medicina. Confere?
Não, 23.
23?
23.
Aí depois teve residência.
Aí depois fiz 2 anos de residência. Aí fiquei namorada de um cirurgião.
Isso que a trouxe para Campinas.
Foi isso. Um cirurgião que foi convidado a vir montar o departamento de cirurgia com a equipe aqui na Unicamp.
Na época da fundação.
Ele veio no segundo ano de vida da Unicamp.
Sim.
Né? E para montar a cirurgia. E quando ele me convida para conhecer a cidade de Campinas... Já estávamos noivos.
Ele estava com segundas intenções, já, trazer a senhora para cá.
Já. E aí, a hora que vem conhecer a cidade de Campinas, ele me leva, foi a primeira vez que vim para Campinas, ele me leva para conhecer a Santa Casa, onde a Unicamp, a área médica, funcionava na Santa Casa.
Sim.
Era coisa de perder a respiração, né?
Sim.
Porque era uma estrutura arcaica, uma estrutura... Primitiva, na parte de atendimento do paciente. Aí ele viu a sensação de desgosto, mas ficou meio quieto. Falou assim, eu vou te mostrar o campus. Só para minha menina.
Estava tentando convencer a senhora.
É, o campus. A hora que chega no campus, era um matagal.
Era um campo.
Era um campo, era só mato. E tinha uma edificação com teia, aquelas telhas de amianto.
Sim.
Um horror. Ele falou assim, eu quero... Nesse dia, eu falei, olha, sabe de uma coisa? Vamos desmanchar o noivado, porque não dá.
Não, desse jeito não vai ter jeito.
Não vai ter jeito. Não vai poder casar e vir para cá.
Aliás, eu queria saber como é que tudo começou. É, em que condições foi fundado o Centro... Na verdade, é Centro Infantil de Investigações Hematológicas Dr. Domingos Ademar Boldrini.
Isso.
Esse é o nome completo.
É o nome completo.
Até hoje?
Até hoje.
Como é que tudo começou? Foi em 78 com o Clube da Lady, não é isso?
Foi. O Clube da Lady... Eu conheci o Clube da Lady porque, sendo forasteira... Eu não conheço ninguém aqui na cidade, né?
Não, né?
Não.
Quase nada.
Nada. Então, a Beth Abraão, que era presidente do Clube da Lady...
Sim, teve um trabalho importante.
É, importante. Ela levou algumas vezes a filha dela, uma das duas filhas dela, para consulta lá na Santa Casa. Eu me sentia constrangida de atender na Santa Casa. Mas... A tia dela era secretária do Pinotti, que foi reitor da Unicamp e tudo, e pedia para ver a criança. Aí eu fiz amizade com a Beth, no sentido de atender a criança, e ela viu a precariedade que era.
Sim.
Então, foi ideia dela fazer uma coisa para ajudar a atender as crianças. E o nome Boldrini foi dado pelo Jamil Abrão.
Tio?
Jornalista, tio aqui de Campinas.
Tio dela, né?
E como eu tinha visto uma vez o Boldrini, sem nunca falar com ele, mas eu vi que ele era uma pessoa elegante, bem trajado, etc., que ia ver crianças pobres lá no Irmãos Penteado, que era junto da pediatria da Unicamp. Então, eu vi que era uma pessoa que tinha uma clínica particular importante, mas que ele dedicava um período para ver crianças pobres, que ele não cobrava nada.
Sim.
No atendimento. Então, foi esse aspecto do Boldrini que me cativou, embora eu nunca tenha falado com ele, para render essa homenagem a ele. Então, o Clube da Lady, através da Beta, falou, o que eu posso fazer para melhorar essa estrutura? Foi que saiu a ideia de fundar o Centro Infantil.
Tá vendo? Aliás, eu queria me atualizar um pouco dos números do hospital hoje em dia. Hoje virou uma potência, é gigante, enfim, depois foi construído realmente o hospital, imagino que começou numa estrutura mais modesta, enfim, depois foi crescendo. Me passa alguns números, doutora, qual a movimentação de pacientes, de onde que eles vêm hoje em dia? Vêm do Brasil inteiro, vêm de fora? Quantas pessoas vocês tratam e acompanham lá?
Olha, o hospital, ele... divide em duas grandes áreas, né? A área da internação e ambulatório.
Sim.
Anualmente, são encaminhados para o hospital 750, 800, chegou a 900 casos novos ano, que são pessoas encaminhadas pelos médicos de diferentes regiões com a suspeita ou com diagnóstico de câncer ou de uma doença sanguínea grave.
Sim.
E... 30% vem de outros estados. A nossa preocupação é prover uma residência e treinamento de médicos para eles atenderem estados mais distantes, para a família não ter que vir para Campinas.
Entendi.
Mas 30% ainda vem de outros estados ou mesmo outros países da América Latina. Tivemos gente que veio do Japão, da Rússia.
Olha só.
Porque não conseguia fazer tratamento lá. Mas... desses 800 casos, na média, 800 casos novos por ano, corresponde a um número de crianças internadas, de 77 crianças internadas, em regime de internação.
Sim.
Essa oferta de leitos, 77, para duas especialidades pediátricas, hematologia e onco, pediátrica, significa a maior oferta de leitos de toda a América Latina. Não tem um hospital que dá essa oferta de leitos. Do ponto de vista de ambulatório, a média de atendimentos não é assim um ambulatório por semana. Todos os dias, nós temos uma média de atendimento de 100, 150 doentes todos os dias.
Por dia?
por dia. Então, é um ambulatório que começa 8 horas da manhã, vai até as 5 da tarde.
Veja você.
E daí tem a emergência que a gente faz depois das 5 até as 7 da manhã do dia seguinte.
Já que está esse tempinho parado, né? Para essa emergência também. Nossa, isso aqui
é a emergência maravilha. Também é desses nossos pacientes. Isso é importante para mostrar o número do hospital em seguimento, em acompanhamento, estão ao redor de uns, eu não sei mais os números, 8 mil, 10 mil pacientes que estão sendo em seguimento.
Entendi.
Porque
tem aqueles que são tratados e outros que vêm periodicamente fazer o acompanhamento.
Isso, porque uma coisa é você tratar, e o tratamento, em média, 2 anos.
Sim.
Mas tem tratamento que, em média, vai ficar em 3 anos. Mas depois a gente tem que ver os efeitos tardios do tratamento.
Claro.
Então, eu sempre brinco, né, com as crianças, que quando elas derem um neto, já encerrou...
Aí está liberado.
Aí está liberado. É, eu falo isso, aí está liberado, né?
Ai,
mas o diferencial do Boldrini no atendimento é ter na própria estrutura tudo que é necessário para o diagnóstico.
A então, criança que entra lá não sai sem ter um diagnóstico preciso do que ela tem.
Não, mas o diagnóstico é feito lá. Quer dizer, a gente não manda uma biópsia para fazer lá no Einstein, Botucatu, etc. Faz aqui. O material da genética também é feito aqui. Todos os exames são feitos no hospital.
Isso é uma maravilha. É por isso que ela briga diariamente para que o hospital se mantenha e para que cresça. Inclusive, o Boldrini é um hospital filantrópico, né? Eu queria saber como é que ele sobrevive, de onde vem a receita para manter toda essa estrutura, esses atendimentos, enfim. E ainda conseguir crescer, porque o Boldrini cresce a cada ano. Eu acompanho já há bastante tempo o trabalho do Boldrini, até pela parceria que eles têm com a TVB também, do programa Dê Uma Bom Dia para o Boldrini. E a cada ano eles tentam aumentar a estrutura, oferecer equipamentos novos. A cada ano tem um desafio diferente, né? Como é que faz para se manter, doutora Silvia?
Olha, eu acho que se mantém...
Além de um milagre, esperar
um milagre. É milagre da solidariedade. Não tem uma palavra mais forte no hospital que é a solidariedade da população de Campinas e região.
É a população que segura a onda lá.
É a população que garante o custeio.
Sim.
É a população que garante o investimento para a pesquisa. Porque os 80% dos doentes que são do Sistema Único de Saúde, eles dão 30% da receita. Os 20% de convênios privados, que são pais que têm empregos, etc., garante mais 30%. Mas a população entra com 40%.
E quando ela fala população, não são os mais ricos, não.
Não, não, não. Porque o rico é rico porque não divide.
Tem essa história.
É, que o povo diz.
Quem
garante mesmo é a classe média e média baixa. Foi feita uma pesquisa pela Unicamp, quem doa, o perfil da pessoa que doa, a doação média nesse era de R$ 18,00.
Sim.
Então, é a classe média, média baixa que faz.
Que separa aquele dinheirinho para poder ajudar o Boldrini mensalmente.
Isso. E uma coisa que a gente faz questão absoluta é de prestar contas daquilo que recebe.
Sim, claro.
Não é? Então, agora nós temos já uns 4 anos, 5 anos... pedindo dinheiro para o PED de pesquisa. E agora, em dezembro, a gente vai dar satisfação para a sociedade. Aqui está o prédio.
Prestar conta, o dinheiro
presta
foi aqui.
Prestar contas, o dinheiro está aqui. Não tem caixa 2.
Não tem pichuleco, acarajé.
Nada,
não tem nada.
Nada. E 4 mil metros quadrados só para pesquisa. Porque sabe o que mobiliza, Gustavo? É o sofrimento. Sofrimento de você ver que ainda a gente não salva 20, 25% das crianças. Se a pessoa olha para os 80% de cura, 75%, 80%, o nosso coração está nos 20, 25%, a gente não consegue
curar. Ainda não consegue resolver.
Né? Então, por isso, tem que ir para os novos tratamentos, novas modalidades de radiação, etc.
Hoje conosco aqui a doutora Silvia Brandalize, presidente do Centro Infantil Boldrini. Tem muitos assuntos aqui. O programa realmente não vai caber todos os assuntos. São 9h49. Esse é o Circuito CBN ao vivo aqui pela Rádio CBN Campinas.
Alugue os equipamentos para a sua obra ou reforma na Casa do Construtor. É a garantia de qualidade da única rede de aluguel de equipamentos com mais de 200 lojas pelo Brasil. A Casa do Construtor tem o maior número de equipamentos disponíveis para todas as fases de sua obra. De andaimes e betroneiras até equipamentos para manutenção de jardins e prédios. E a locação é garantida, evitando atrasos e imprevistos. Ligue agora, 0800 200 0217. Aluguel de equipamentos é na
Casa do Construtor.
Circuito CBN, com Gustavo Frison.
Estamos de volta, 9h50. Este é o programa Circuito CBN, edição comemorativa de um ano. Essa é a Rádio CBN Campinas. Hoje conosco, doutora Silvia Brandalize, pediatra, presidente do Centro Infantil Boldrini. Aliás, o Boldrini tem uma relação muito próxima com a Sociedade de Campinas, como nós falamos, enfim, a sociedade ajuda... participe, isso é muito importante, mas eu queria aproveitar aqui para falar rapidamente de algumas ações que o Boldrini faz e que ajudam também, enfim, para se manter a estrutura funcionando. Temos em breve aí, no dia 22 de maio, agora a 11ª edição da Corrida e Caminhada Mais Vida do Boldrini, que já é a 11ª edição, que é uma corrida que estão todos convidados, 100% beneficente, é uma das ações. Tem a parceria com a TVB que acontece no final de ano também, deu uma mãozinha pro Boldrini que acontece, enfim. Tem um leilão no dia 5 de maio lá na Casa Cor, junto com o Adriano Stancati, no espaço dele lá, enfim. Tem muita coisa, é legal ver a sociedade participando do dia a dia do hospital, né?
É fundamental. E uma coisa que é importante é que a demanda de novas investigações, novos equipamentos, ela é contínua, né?
Sim.
Então, a colaboração tem que ser de maneira rotineira. E uma coisa importante, Gustavo, e que nós estamos trabalhando, é a criação de um fundo de dotação para ser a força motriz da pesquisa. Em inglês, chama Endowment Fund.
Sim.
Que é um fundo que fica ali para ele... ficar responsável pela gerência da pesquisa, para a pesquisa não interferir com o custeio do hospital.
Entendi. Para que sejam duas coisas distintas.
Duas coisas distintas. Então, outro dia, você sabe que como mulher eu choro fácil, tá certo? Um avô...
E olha que a senhora já viu muita coisa, hein?
Então, mas choro fácil. O avô liga e fala assim, o meu neto foi curado aí e eu quero ajudar vocês... a melhorar essa parte da pesquisa. Então, esse avô acabou recebendo...
De vez em quando caem umas pessoas desse jeito lá, né?
Cai. Aí eu agradeço, ele falou, caiu na hora certa, tá certo?
Sim.
E para esse avô, que trabalha em commodities, ele falou assim, me manda o projeto. Eu falei, mas é caro. Ele falou, me manda o projeto. Aí nós mandamos o projeto e foi a questão desse fundo de dotação. Nos Estados Unidos é comum manter, sim, esse fundo que garante Harvard, que garante uma série de institutos de pesquisa, na França também, que garante a pesquisa para sua manutenção. Então, acho que Campinas vai dar o primeiro exemplo de fundo de dotação da sociedade,
sim,
voltado só para pesquisa. Pesquisa de novas drogas, pesquisa de medicamentos que tem como alvo lá no câncer, que não dá o transtorno da quimioterapia.
Inclusive, a senhora, vocês têm dois medicamentos, enfim, que vocês estão registrando aqui com vocês, não é isso?
Isso, nós estamos na patente ainda.
Na parte de patente, é.
E é complicado a patente, viu? Eu agradeço.
Por que não é complicado aqui no Brasil? A senhora poderia depois me explicar.
É complicado conseguir a patente. Mas é um medicamento que tem uma... Não é a fosfetanolamida que ninguém sabe como funciona e que usa, sim, assim. Que é uma aberração a gente ver esse produto aí aprovado por leigo, né?
Que é a famosa droga
anticâncer. A pílula do câncer, né?
Que é um absurdo, né?
É leigo que aprova, tá, sim, certo? Agora, o Boldrini tem duas drogas novas testadas bastante em culturas de células, em animais, mas que vão passar... desde que tem o registro da patente, por todas as fases, né, de experimentação. Sim. Que são importantes serem seguidas. Mas deve sair uma nova droga.
Está vendo? Isso é mais a parte de pesquisa que é o que garante isso aí. É um assunto que é longo, enfim, não sei se nisso eu vou ter tempo, mas a causa do câncer, ela é sempre uma busca, enfim, constante, como a gente estava falando aqui. Mas entre o número de diagnósticos de jovens até 18 anos, com menos de 18, até 18 anos, e depois de 18 a 30, eles vêm aumentando.
É.
A que a senhora atribui esse aumento, o número de diagnósticos aumentando, esse crescimento absurdo?
Gustavo, eu não tenho capacidade...
Existe uma solução,
de... Eu não tenho capacidade para falar nada, tá certo?
Não,
a única,
né,
coisa que eu digo é o que os outros publicam.
Sim, claro.
Os outros publicam de uma maneira importante exposição a derivados de benzeno, exposição a hormônios, tanto na mãe como no pai, quanto nas crianças, relacionados com a gênese do câncer. Eu tenho que pegar uma observação que Campinas, e foi o Centro Infantil Boldrini, junto com Rio de Janeiro, Brasília e Londres, publicamos 400 casos de leucemia no lactente, que é a criança até 2 anos,
sim,
fazendo questionário epidemiológico de exposição ambiental. E foi um trabalho aceito numa revista de impacto chamado Leuquímia e que mostra uma relação evidente entre exposição materna a esses produtos, exposição da criança e o aparecimento de leucemia.
Esses produtos, no caso, eles são derivados de onde? Da alimentação, não é isso?
Não.
Dos agrotóxicos, enfim.
Uso de agrotóxico.
Pesticida.
Apareceu positivo animais domésticos. Porque animal doméstico usa remédio, entre aspas, para piolho, para carrapato,
sim,
que são carrapaticidas.
Sim.
O carrapaticida também é um derivado de benzeno. Então, houve uma associação forte entre a exposição a esses produtos, hormônio e o aparecimento de leucemia. Mas foi estudo em caso controle, uma criança com câncer e duas sem câncer, variada por sexo e por idade. Foi por causa desse trabalho que nós publicamos que a Organização Mundial de Saúde chamou para a gente integrar um consórcio internacional onde nós vamos juntar 1 milhão de crianças, não mais 200, 400.
Sim.
1 milhão de crianças. E fazer o mesmo questionário epidemiológico durante a gestação e depois que nasce, nessa busca. Também tem publicação internacional que mostra tumor cerebral de criança relacionado à exposição a benzeno.
Nossa.
Então, as evidências vêm desses estudos.
Tem tanto assunto para a gente conversar aqui que eu dá para ficar até um meio-dia, pelo menos, conversando com a doutora Silvia. Mas eu sou obrigado agora a chamar, e com grande prazer, o nosso Momento da Construção. Tem dicas legais, você que vai construir, tem obras à frente. Dica legal, anota aí, ó.
Momento da Construção. Oferecimento Casa do Construtor. Locação garantida.
Alô, bom dia. Eu sou Expedito Arena, engenheiro civil da Casa do Construtor. Hoje nós estaremos falando sobre as lixadeiras de paredes e teto. Essa lixadeira, recém-chegada ao mercado brasileiro, promete revolucionar o setor de pinturas no Brasil. Isso porque, ao contrário do que encontrado em países desenvolvidos como Europa e Estados Unidos, o uso da massa corrida é muito difundida e valorizada no Brasil e tem muita aceitação em obras de residência de alto padrão, hotéis, restaurantes, hospitais, escolas e outros. O serviço que até então era feito à mão, com várias passadas de lixa e onde o trabalhador se expunha a uma grande quantidade de poeira fina, agora pode ser feito com essa máquina, economizando tempo e dinheiro e, sobretudo, preservando a saúde do trabalhador, pois quando se acopla um aspirador de pó à máquina, não há praticamente poeira. Fora do Brasil, se usa muito paredes de drywall, de gesso, e nas lajes praticamente se aplica uma textura, já conferindo um acabamento final. Então lembre-se, para lixar e fazer acabamentos finos sem poeira, utilize essa lixadeira acoplada a um aspirador. Semana que vem estaremos de volta com mais uma dica na área da construção civil. Um abraço.
Momento da Construção. Oferecimento Casa do Construtor. Locação garantida.
Muito bem, estamos de volta e hoje, já que hoje é sábado, já que temos um clima favorável, um pouco mais friozinho, um clima mais romântico, vamos ver o que vai rolar nos próximos dias. Anota aí, ó.
Se liga! Tudo o que eu queria te dizer. Teatro Iguatemi Campinas, estrelada por Ana Beatriz Nogueira. Essa grande peça solo baseada no livro de Marta Medeiros fica em cartaz na cidade hoje e amanhã, dias 30 de abril e 1º de maio, prometendo muito humor e emoção com a transposição das 6 cartas publicadas por Marta para os palcos. Estão todos convidados. Informações: teatroiguatemi.com.br. Corrida e Caminhada Mais Vida Boldrini, Campinas. Com percursos de 6 a 10 quilômetros, a 11ª edição dessa super corrida vai acontecer na Praça Arautos da Paz, com renda totalmente revertida ao Centro Infantil Boldrini. Vai se preparando porque as inscrições já estão abertas. Informações no blue.com.br. E para curtir informações sobre cultura, moda, comportamento, tendências e tudo sobre o universo do programa, é só pintar no nosso portal. Anota aí, www.circuitofechado.tv.
Anotou aí, não? Então chegamos então ao final de mais uma edição aqui do Circuito CBN. Queria agradecer muito a presença da doutora Silvia Brandalize, que esteve conosco aqui, presidente do Centro Infantil Boldrini, pediatra, não podemos esquecer. E eu estava conversando com ela aqui, rapidinho, ela me falou o seguinte: como é que eu faço para me livrar desses produtos, benzeno principalmente? Ela falou, mas é fácil, é só ler a bula, não é isso? De shampoo, de qualquer produto.
É.
Rótulo.
Tudo que tem assim, xileno, tolueno, glifosato, são coisas que aparecem na bula, né? E a pessoa lê e fala, eu não quero isso. Agora, para uma dica melhor, a pessoa entra na PubMed.
Sim.
Tem o site da PubMed. Entra lá, clica o nome do produto e ser humano. Vai aparecer tudo o que faz.
Ave Maria. Tá aí a dica. Então é importante a gente se informar, saber o que pode, o que não pode, enfim, para não ter problemas lá na frente. Semana que vem estaremos de volta então, mas antes de terminar, eu queria cumprimentar os nossos aniversariantes da semana. Sandra Ciossi fez aniversário essa semana, beijos para ela. Cláudio Medina também, abração, parabéns. Valdemar Gargantini, Silvia Coelho fizeram aniversário essa semana. Opa! Voou meu papel aqui. Luiz Arthur, a Bichedi também fez, Guacir Abreu, Alessandro Franjotti Chagas, que já esteve conosco aqui, parabéns, Rafael Simonato, Bruna Padovani, Frank Sampaio, Luciano Gripa, Márcia Del Monde, Ramiro Gimenez, Paula Maranho, Renato Maldonê Júnior, parabéns a todos, a Ed Cordeiro, Zerilo, fez aniversário também, um abração, Paulo Zimmermann e Silvana Pereira, aqui da CBN, são alguns dos aniversariantes da semana. Estaremos de volta no próximo sábado, a partir das 9:30 da manhã, ao vivo, com mais uma edição do Circuito CBN. Obrigado a todos e até lá! Tchau.
Circuito CBN com Gustavo Frison.